Senhor presidente, colegas senadores, aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado, aos espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, ocupo a tribuna nesta tarde, na verdade, para fazer um convite. Para fazer um convite a todos que estão nos assistindo, a todos os profissionais da saúde, a todos os colegas senadores. Farei questão de entregar esse convite pessoalmente a cada um, senador Flecha Ribeiro, porque amanhã é um dia especial, é o Dia Mundial do Rim. A Sociedade Mundial de Nefrologia instituiu em 2005, a segunda quinta-feira do mês de março, como o Dia Mundial do Rim, para chamar a atenção do mundo inteiro, especialmente em países como o nosso, sobre os diversos tipos de doenças que afetam esse tão importante órgão do nosso organismo. E dizer, senador Paim, que preside a sessão nesse momento, no Brasil, são aproximadamente 20 milhões de brasileiros que têm algum tipo de doença, algum tipo de patologia renal. No Brasil, senador Paim, mais de 100 mil brasileiros fazem ou hemodiálise ou diálise peritoneal ou passou por algum tipo de transplante, especialmente transplante renal. Então, senhor presidente, ocupo a tribuna nesta tarde para reiterar o convite a todos para que estejam presentes amanhã, às 10 horas da manhã, a sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Rim, que acontecerá aqui no plenário, neste espaço, às 10 horas da manhã. Há 10 anos, o Dia Mundial do Rim, como já disse, foi criado com o objetivo de espalhar para o maior número possível de pessoas a mensagem de que os rins existem e que eles são extremamente importantes e que precisam ser cuidados. Esta é uma importante campanha cujo tema para este ano será, abre aspas, prevenção da doença renal começa na infância, fecha aspas. Amanhã teremos a oportunidade de conhecer de maneira mais próxima as dificuldades dos pacientes renais crônicos do nosso país, de debater a situação e apontar caminhos para um atendimento mais ágil e humanizado para todos os pacientes renais. No país, o número de pacientes com doença renal crônica está crescendo, seja pela grande mudança epidemiológica, seja pela demográfica e nutricional nos últimos 30 anos. A tendência, lamentavelmente, senhor presidente, é de que continuará aumentando ano a ano. Esse fato interfere diretamente na vida dos pacientes e de suas famílias, no Sistema Único de Saúde, em todas as esferas de governo. Sabemos da necessidade urgente da implementação de políticas públicas que realmente sejam efetivas, tanto no que diz respeito à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento adequados, e que estimule a doação de órgãos e a expansão de centros de diálise na maioria dos municípios e dos estados brasileiros. Aguardamos os colegas senadores, as colegas senadoras, para que juntos com os diversos especialistas do Brasil inteiro, os presidentes de sociedades regionais, a doutora Carmen, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, juntos nos somarmos a esta causa tão nobre e que falta da merecida, que não tem tido a merecida atenção, que tem causado tanta dor e tantos sofrimentos para milhares de pacientes e de famílias. Senhor presidente, recentemente tivemos o Ministério da Saúde pedindo, apelando ao ministro da Saúde para que reajustasse o valor pago pela hemodiálise no Brasil. Há 20 anos atrás, aconteceu um acidente, um episódio triste em Caruaru, que não tenhamos outros episódios como este no Brasil. Não merecemos isso, senhor presidente. Mas se nada for feito, com certeza esse é o caminho que está sendo percorrido e que poderá acontecer com inúmeros pacientes no nosso país. Então, senadora Simone, sei que a senhora estará aqui amanhã às 10 horas para debatermos com os especialistas do Brasil inteiro, com a sociedade brasileira. Espero que com a presença do ministro da Saúde aqui, que aproveite essa oportunidade e reforce o convite para que ele esteja presente. A luta dele é nossa também. A dificuldade dele por orçamento é nossa também. Queremos ajudar, queremos estarmos juntos nessa campanha, nessa luta, para que realmente essas pessoas tenham uma vida muito mais digna. Já pensou, senador Paim? Dia sim e dia não, senador Flecha Ribeiro. Está ao lado de uma máquina de hemodiálise, quando muitos deles poderiam receber um transplante e estarem livres, não recebem um transplante, muitas vezes pela omissão de alguns governos, como, por exemplo, infelizmente, eu tenho isso lá no meu estado. Meu estado foi pioneiro em transplante no Norte e Nordeste. Sergipe fez, há quase 30 anos, o primeiro transplante de coração e o primeiro transplante renal. Transplante de coração feito pelo querido amigo e colega Dr. Teles, José Teles de Mendonça, meu chefe lá na cirurgia cardíaca, e o primeiro transplante renal feito no meu estado pelo Dr. Fernando Mainá, saudoso. Mas, de lá para cá, 5 anos, não se faz absolutamente mais nada. Não é pela falta de profissional, é pela omissão de alguns governos, como, infelizmente, eu convivo isso no meu estado. Senador Flecha Ribeiro.
Senador Eduardo Amorim, eu ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência, e Vossa Excelência trata de um assunto da maior importância, porque ele tem a ver diretamente com a vida humana. O estado do Pará já faz o transplante renal, não só na capital, como no interior, no município de Redenção, no Hospital Regional, no sul do estado. Mas eu não sou da área médica, eu sou engenheiro de formação. Então, mas o meu filho, eu tenho um filho médico, endocrinologista, né, com pós-doutorado, e vejo o sofrimento dele no sentido de dizer, pai, vidas são perdidas, porque não há, por parte dos governos, iniciando no Ministério da Saúde, um programa de prevenção para duas doenças que são assintomáticas, silenciosas, mas que, se não forem detectadas a tempo, levam a óbito ao final. Uma é a hipertensão.
Verdade.
Que leva ao AVC
leva a doença renal crônica.
Também. E o outro é o diabetes.
Verdade.
Que leva à doença renal. Então, essas duas doenças silenciosas, se identificadas antecipadamente, elas têm tratamento, ou seja, elas são controladas com medicação, e o paciente não entra na fase já de aguda, ou no caso da hipertensão, um AVC que pode tornar, ou leva a óbito, ou pode deixar sequelas, ou levar a questão renal, o diabetes à questão renal, que também pode ser controlado com a insulina, né? E aí vai chegar um momento em que a pessoa tem que ir para a máquina, que é um absurdo. Você ter que ir 3 vezes na semana.
3 vezes na semana.
3 vezes na semana, você ter que se submeter à hemodiálise, que é um processo que é
sofrimento.
De sofrimento. Ou então ir para um transplante renal, que é que Vossa Excelência está se referindo aí, que é preciso que haja um movimento no sentido de que seja realmente feito isso, através de doadores vivos, né, que aí tem que haver ter uma legislação para permitir doadores vivos, e os mortos têm uma fila que é enorme. Então, as pessoas ficam na máquina esperando o acesso à fila, muitas vezes não chegam a ter essa oportunidade de manter a sua sobrevida. Então, eu quero parabenizá-lo por trazer esse assunto aqui ao plenário do Senado, para que os brasileiros todos tomem conhecimento. E eu quero aqui dizer que essa angústia que o meu filho, o Dr. Luiz, me passa todo o tempo, e a gente tenta ver de que forma ajudar. E Vossa Excelência, com conhecimento médico como é, vai poder amanhã abrir o debate nessa sessão que terá aqui amanhã pelas 10 horas. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Flecha. Espero contar com a vossa presença amanhã. Com certeza o senhor vai e contribui muito. E o senhor tem razão, Vossa Excelência tem razão quando disse que muitos desse sofrimento poderia ser amenizado. É verdade. Essas pessoas pagam com o sofrimento, com a própria vida, pela omissão. Pela omissão, seja do governo federal, seja do governo do Estado. Infelizmente. E tem uma terceira situação, senador Flecha, que é aquela que não tem nem fila. Não tem nem fila. Aquele que tem fila ainda tem a esperança, mas quando não se tem fila nenhuma, não se tem também esperança nenhuma. É o caso do meu Estado. Temos os profissionais, temos os equipamentos, temos a qualificação necessária para tanto, mas não se faz porque o governo não dá nenhum incentivo, não estimula, não cria um espaço, não dá a oportunidade de construir uma sala cirúrgica para fazer isso. Isso não custa muita coisa. Enquanto isso, o governo gasta milhões com propagandas enganosas enquanto que as pessoas morrem. Não podemos cruzar os braços diante de tanta maldade, diante de tanta perversidade. Senadora Simone.
Senador Eduardo Amorim, ouvindo Vossa Excelência tratar como médico que é de um assunto tão importante para a sociedade brasileira, como é a questão da saúde pública, de um modo geral, não apenas das especialidades médicas como a nefrologia, confesso que me dá um alento, uma sensação até de alívio. Eu tenho pensado muito, senhor presidente, esses dias no que está acontecendo no país, mas principalmente nesta casa. E eu confesso que eu estou extremamente entristecida e preocupada. A impressão que dá é que nós estamos vivendo aqui, dentro dessa cúpula, né, esta que é o maior parlamento desse país, que representa a República Federativa, parece que estamos vivendo no país da Alice, das maravilhas, né? Enquanto o Brasil está pegando fogo, enquanto o Brasil está clamando por uma agenda propositiva do Legislativo, nós estamos votando nas comissões, em caráter terminativo, projetos que a população muitas vezes nem quer ou não foi ouvida. Projetos em caráter terminativo que mexem com a vida de milhões de brasileiros estão sendo votados neste momento nas comissões, porque a televisão não está ao vivo, a televisão por obrigação regimental tem que estar ao vivo aqui no plenário, enquanto nós estamos falando, que a população não quer ou não foi ouvida, enquanto questões relevantes como saúde pública, que faz com que, vergonhosa neste país, que faz com que nossos pacientes morram nas macas dos hospitais, que as ambulâncias do SAMU fiquem sucateadas, encostadas nos municípios, porque os prefeitos não têm condições de comprar ambulâncias novas, enquanto questões como segurança pública. Eu parabenizo o presidente Paim, porque conseguiu pensar no projeto da terceirização, um projeto que provavelmente passaria em caráter terminativo, não sei se terminativo naquela comissão, com apenas 9 senadores falando por 81, que mexeria aí com a vida de muitos agentes penitenciários do Brasil. Enfim, enquanto nós temos problemas sérios na segurança pública, na educação, porque temos crianças chegando no 6º ano do ensino fundamental, que às vezes sabem ler ou não, mas não sabem escrever, ou sabem ler e escrever, mas são analfabetos funcionais, porque não conseguem entender aquilo que leram, não conseguem interpretar os textos, enquanto nós estamos vendo projetos como o Jogo do Azar ter sido aprovado na Agenda Brasil, com apenas 9 votos, e se não fosse a iniciativa de um senador, ele não viria para plenário para ser melhor discutido, ouvindo, fazendo-se audiência pública, ouvindo a sociedade, os jogadores anônimos, as mulheres e homens viciados em jogo neste país, que têm que ser ouvidas num processo como este. Eu vejo Vossa Excelência falar a linguagem do povo. A população quer realmente que nós nos debrucemos aqui em pelo menos 3 questões. Que gastemos o nosso tempo e a nossa energia, vamos parar tudo, mas vamos dedicar o nosso tempo, o nosso mandato, para pelo menos diminuir o sofrimento da população no que se refere à segurança pública, à educação e à saúde. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Obrigado, senadora Simone Tebet. A senhora também é um daqueles bons exemplos, uma das referências que nós temos aqui. Imagine, Simone, se nós que estamos aqui estamos tão desesperançosos, imagine quem está na fila de uma radioterapia que o aparelho quebra dia sim e dia não. Imagine que está na fila para fazer uma hemodiálise, senador Flecha Ribeiro, que às vezes não tem a condição mínima necessária. Imagine o profissional que sabe como tratar, que sabe o que fazer, porque aprendeu para isso, mas não tem o mínimo necessário, o mínimo de equipamento, de instrumento, de medicamento para curar ou salvar. Mas nós, senadora Simone, nós, com certeza, não temos o direito. Nossa responsabilidade é muito maior. Nossa responsabilidade, com certeza, é muito maior de fazer com que essa esperança, por menor que ela seja amplificada, aumentada. Porque aqueles que estão lá fora, eu sei que muitos não acreditam. Mas não, nós não podemos perder a esperança, nem cruzar os braços diante de tantas crises, seja econômica, seja ética, seja moral, seja no trato, no respeito, na condução com a coisa pública. Perder a esperança nunca. O cristão, ele vive de esperança, ele vive de fé, porque acredita num sonho melhor. Mas como está no livro da jornalista Miriam Leitão, e eu aqui peço licença até para repetir uma frase que ela, certa vez, fazendo uma matéria na Argentina em 2003, ela via aquele panelaço lá na Argentina, as mães nas ruas batendo panela, mas por que a senhora bate panela? E a mãe respondeu, a senhora respondeu, porque do jeito que está, não há esperança. Do jeito que está, não há futuro. Então não podemos abrir nunca, senadora Simone, do nosso futuro. Porque ele não é só meu, não é só seu, é dessa juventude que está aqui em cima, nos vendo, nos assistindo, perder a esperança nunca. Nossa responsabilidade, enquanto parlamentares, com certeza, é infinitamente maior. Não vamos desistir, não temos o direito de desistir. Por mais que sejam inúmeras as crises, a crise de crédito, a crise de confiança no governo que aí está, mas nós não temos o direito de desistir, porque se desistirmos, com certeza, estamos abrindo mão não somente do presente, mas sobretudo do maior de todos os tempos, que é o futuro, e não só do nosso, mas com certeza dos milhões de brasileiros. Não temos, senadora Simone, o direito de desistir. Temos o direito, sim, de continuar lutando para aumentar e amplificar essa esperança. E sei que a senhora é uma dessas guerreiras aqui no Senado. Obrigado, senador Paim, pelo tempo que passamos hoje. Reforço e insisto no convite para que amanhã a gente possa debater esse assunto da nefrologia, da hemodiálise aqui. Debate esse que começou lá na sua comissão, na Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado.